Então, cara, como eu tava te falando, eu gosto muito de um tipo de.
Que naturalização forçada
Muito
da porra
obrigado.
foi essa dessa introdução aí?
Isso aqui são anos de Stanislavski, Brest, Bertolt Brecht. Sério, o que eu tava te falando é que eu gosto muito de alguns filmes que eu não estava lembrando porque eu tomei muito Dramin ontem.
Peraí, vamos parar
Fala.
aqui.
Fala.
Essa é na segunda gravação. A primeira gravação durou 15 minutos e foi o Vitor falando 10 minutos, mó drogado de Dramin. Tive que fazer um café, só para deixar claro que é a nossa segunda gravação e agora ele já está esperto de café.
E eu agradeço muito pelo patrocínio. Aí, ó, isso é um patrocínio bom.
Pois é, né,
Muito melhor do que qualquer que você tinha pedido. Tupperware. Puta que pariu.
Eu falei do Tupô, né? Tupô.
Você falou.
Aí, ó, quem quiser, qualquer empresa de café,
É.
café underground. A gente já falou um podcast depois só sobre café.
Você pode até tatuar o marca do café.
Não, nada de tatuagem de marca de café. Já tem uma caneca aqui.
Então.
Mas depois a gente vai discutir sobre isso, sobre café. Mata. A gente tá jogando Bomberman, tá? Eita, pô, morri! Nossa do céu!
Nossa, ainda bem.
Tá.
Cuidado.
Vai. O podcast. A gente vai falar o tema de hoje ou a gente só vai falar fingindo que é natural? E que a gente
Oxe,
não tem
pra mim é
roteiro?
natural. Você fingiu esse tempo todo. Sabe, seu falso. Cara,
Tô zoando.
vamos falar do filme, então.
Tá, ó, hoje a gente vai falar de filmes que a gente curte, né? De alguma forma que cativou a gente de alguma forma. Vai, fala.
Vai. Eu sei que tem um. Antes de começar, eu quero só expor uma coisa que eu acho curiosa. Fica uma tensão entre. Eu sei que você quer muito falar algo num formato de programa, então você precisa, tipo, ter uma introdução e tal. E eu quero fazer um negócio natural. Aí fica essa tensão, resistência do tipo. Episódio 1, da sua parte, né? Hoje nós vamos falar não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu falo, então,
É que o
vamos.
público
Eita,
tem
já
que se
morri.
inteirar que a gente tá conversando, mas o público tem que saber o que é.
Olha que coisa
E não
estranha. Tipo.
escutar 50 minutos de áudio pra descobrir o que a gente tá falando. É legal ele saber que tem um tema, porque vai ter um título a porra desse. É mesmo, já tem o
Não,
nome do
mas eu
título,
não
né?
tô falando que é errado, eu só tô falando como tem uma questão mal resolvida, talvez minha, mais do que sua, do tipo, eu gostaria só de conversar, mas eu sei que não é só uma conversa. Mas aí eu
Tá
fico
gravando,
incomodado,
viado.
sim. Mas aí eu fico incomodado com essa formalidade do tipo, agora vamos começar, mas o problema só faltou a vinhetinha, entende?
Tem pauta, viado, isso aqui. A
Tem?
pauta é a gente falar que.
Eu nunca li essa pauta, não.
É mentira, ele leu sim que tem, nós temos até um grupo no WhatsApp falando o
Não.
que é que a gente vai. O que é que a gente pode. Não tem falando o que é que a gente vai
Ah,
fazer, mas tem
entendi.
falando sobre o que a gente vai
Ah, tá
falar.
bom.
Igual
Agora você
ontem a
matou
gente
mentiroso.
decidiu que a gente ia fazer sobre indicações de
Nossa,
filme.
lá matou o negócio.
Aí hoje a gente já decidiu, na hora que a gente tava gravando primeiro, que não ia ser indicação, ia ser só falar de um filme que a gente acha da hora. E você demorou 10 minutos pra falar que você comprava a fita e não falou da porra do nome do filme.
Tá bom, vamos lá. Filme que eu quero indicar, então. Indicar não, comentar
Não, você não
aqui.
vai contar a história do locador, não, que você comprou.
Isso daí vai ficar nos arquivos
Então pronto, nós
do
não vamos
programa.
contar.
Você não quer um programa? Fica nos
Tá
arquivos
bom.
do programa. Vamos
Vai
lá.
ser uma coisa interna do programa.
Exatamente.
Beleza, então.
Olha só, quando a gente ficar muito famoso, a gente vai lançar. Você já viu o lado B desse.
A gente vai gravar a pré-gravação. Um dia a gente solta aqui, então. Então, beleza, vai
Isso.
virar tipo piada interna do nosso
E se
programa.
não ficar famoso, nunca vai
Foda-se.
soltar.
Nunca vamos soltar.
Mas bora lá, então.
Pera aí, rápido não, antes de começar. Você que
É
tá
o terceiro antes de
ouvindo,
começar, né?
já tem 4 minutos a gente falando isso. E
Você que tá antes de
você
começar.
também.
Eu vou
Não,
falar
tá
um negócio
bom.
aqui. Fala, fala.
Vamos aí, vocês aí, que
Matrix.
escuta nosso programa e gosta do nosso programa. É
Patrocina
pirâmide
nós.
agora. Não, patrocina não. Só para ter patrocínio tem que ter público, mas não tem público.
Puta, tirou uma você que tá ouvindo agora, hein, mano?
Você que tá ouvindo, você tem a
Nossa.
obrigação de passar para mais. Tu me matou, velho.
Eu não, tá bom.
De passar para mais 3 pessoas. Que tem, vai ser pirâmide aqui agora. É
Vai.
Telexfree aqui. Olha, maçã.
Que fila da
E
mãe.
aí vai ter que passar para mais 3 pessoas e vai assim funcionar, tá? Então todo o programa você vai enviar para um amigo. Tá bom, então, é isso. Pode falar.
Tá. Então vamos começar. Isso só foi aleatório, diga basta.
Tá, é ótimo.
Cuidado com a bomba, não.
Morri.
Nossa, morreu mesmo.
Não morri, morri.
Morri de novo.
Nossa, eu sou horrível nesse chefão, vai.
Tá, deixa eu... Então, filmes. É, tem um filme que eu gosto... Filha da mãe. Tem um filme
mas
que eu gosto
mas não vamos conseguir,
muito.
Né, Moisés?
É que esse chefão é bem chato. Tem um filme que eu gosto bastante, vários, mas... Ele fala sobre...
Tu falou que ia conseguir jogar e falar,
ele
né?
Ele fala... Calma, cara, meu Deus. Ele fala sobre... O que que ele fala sobre? Gente, vocês vão decidir. Eu gosto pela estética do filme. O nome... Ganhei!
Aê, caralho.
O nome do filme é Dogville. É de um cara... É de um diretor e ele dirigiu o filme e ele também errou. Fez um roteiro chamado Lars von Trier. Eu comentei com você agora há pouco de um outro filme dele que me deixou perturbado. Mas enfim,
ah,
deixa eu passar. É, Dogville. Por quê? A estética desse filme é muito louca. O filme ele é gravado como se fosse um palco. Mas não existe a visão de como se você estivesse no público. É um cenário todo preto em que as pessoas se comportam como se tivesse uma vila minúscula. E todas as casas, elas são desenhadas no chão, como riscos. Então ele se comporta como se estivesse dentro de casa, não vê as pessoas. Mas a câmera, ela tá o tempo inteiro passando pelo cenário. Então, por exemplo, vamos supor, eu tô andando na rua. E aí, quando eu tô andando na rua, eu vou passando na frente da casa do senhor e da senhora fulano de tal. E eles estão lá, no banheiro... cozinhando.
E não tem as paredes.
E não tem parede, mas eles se comportam como se tivessem paredes. Caramba. E é muito interessante, assim, porque é, vai, o enredo, ele trabalha bastante com os personagens. E foi o primeiro filme que eu assisti da Nicole Kidman, que é uma atriz estadunidense, uma loira, branca, que eu falei, caramba, essa mulher tem um talento do caramba. Porque até então eu só tinha assistido filmes clichês dela, saca? Então pensei que ela fosse, sei lá, mais uma atriz para filmes clichês. Mas não. E eu me surpreendi positivamente com essa atuação dela aí. E recomendo Dogville. Tem, tipo, o filme é bem interessante. Ele trata sobre a questão da arrogância, da vingança, de como as pessoas... É... Como você vê as pessoas, enfim.
Caralho, velho. Esse podcast vai ser dividido em duas partes. O filme Cabeça do Vitor.
Ah, vem.
E meus filmes toscos, velho. Porque é o tipo de filme que eu gosto, tá ligado? Não, relaxa. Ah, por exemplo, meu filme. Acho que é meu filme preferido, cara. Eu nunca gosto de botar um filme como preferido, mas depois de vários anos. É, esse é meu filme preferido. É Evolução, cara, que a gente eu já tinha falado sobre ele nos nossos primeiros 15 minutos de programa.
Então, fala
de novo. E como ninguém ouviu, eu vou falar de novo. Evolução, ele é um filme que... Ele é um filme de 2000, é um filme de comédia, né? Eu gosto dele primeiro porque ele é despretensioso. Segundo, porque o filme todo se resume a uma propaganda de vender shampoo. Porque é isso no final do filme, uma propaganda de vender shampoo. E ele é muito maravilhoso no que ele se propõe, entendeu? Porque ele é um filme que criou uma mitologia idiota, só que, do mesmo tempo, parece ser com uma premissa científica, né? Que cai um meteoro na Terra, e esses alienígenas começam a evoluir igual evoluíram na Terra, né? Desde seres unicelulares, as plateomitos... E a outros seres biológicos mais complexos. E isso que é o legal do filme, né? É você entender que o processo de evolução e que não necessariamente tem que ser igual ao processo evolutivo, né? Como, por exemplo, que no filme os seres são... A constituição deles são de nitrogênio e não de carbono. E a atmosfera da Terra é tóxica para eles. Né? Assim como um dia já foi, né? Para os seres viventes aqui nesse planeta. E isso é o que eu acho mais legal no filme, entendeu? Ele desconstruir algo que a gente já entende e é bem conceituado na nossa cultura e nos estudos que a gente entende como verdade, né? Isso que eu acho maravilhoso. E ele faz isso numa temática bem humorada, né? Com atores famosos e tal. Mas é um filme bem tosco, na real, só que ao mesmo tempo é maravilhoso. E é isso que eu mais gosto do filme, entendeu? Então eu indico aí, Evolução, é um filme maravilhoso, maravilhoso. Ele faz você pensar e se questionar que é, numa viés assim, que o conceito de vida ele pode ser diferente, né? E é diferente, né? E isso que eu acho legal no filme. E também que ele faz a gente sonhar na perspectiva fantástica, né? E ao mesmo tempo real, só que não é real momentaneamente, porque não tem ainda, né? A gente não tem bem comprovado isso relacionado a questões de extraterrestres. Aqui no filme, no caso, são seres que evoluem até um ponto de virar de ser altamente complexo. É bem interessante. Porra, morri. Não, morri não. Então, fica aí a indicação. Não sei se foi claro, também a intenção não é ser. É só falar que a gente gosta e já é. Fala aí, Otex. Foi mal, Vitor. Você tava...
Eu que viajei. Tá, e qual é... E o filme tosco?
Esse é o filme tosco.
Não, você falou que...
Mas ele é muito tosco, porque ele é tipo assim... Por...
Cabeça,
cara, tu quer que eu vou contar o spoiler do filme, pra você ter ideia como o filme é tosco.
Não, só quero
um
filme tosco.
É, porque ele não tem a intenção de ser sério, entendeu? Então ele é tosco naquilo que ele se propõe. O personagem principal é o Stifler, do American Pie, que eu não sei o nome daquele ator. E é muito zoado o filme, entendeu? Ele é... Tem muita premissa de filme assim, dos anos 90, tá ligado? Naquele humor... Sei lá, é uma coisa bem característica da época, assim, entendeu? Mas ele é bem... Ele é tosco, né? Ele não é um filme sério. Ele é um filme que a premissa dele é ser um filme de comédia. Pra você ter ideia, o monstro no final é morto pelo Head and Shoulders. Os caras matam o monstro gigante lá com shampoo. Por isso que eu falei que o filme é uma propaganda de shampoo, tá ligado? Mas ele é muito engraçado mesmo. Mas é isso, lógico que tem um bocado de humor que hoje em dia seria considerado errado, pesado, assim, vamos pôr dessa forma, né? Mas que na época era super normal e super comum e super aceito pela sociedade. Mas mesmo assim, ainda vale a pena assistir o filme. Eu gosto dele, é meu filme preferido, eu acho. Vai, sua vez agora. Depois eu vou indicar um próximo filme aqui que pra mim é maravilhoso. Toda vez eu assisto.
Tá. Como filme que eu quero indicar agora será... Deixa eu pensar.
Não pensou não quando eu tava falando, viado?
Eu pensei, mas eu esqueci, porque aí começou o jogo e...
Não consegue, cara.
Não, é difícil, cara. Pô, eu tinha pensado... Monty Python.
Pô, qual deles?
Monty Python não é um filme, tô ciente. Monty Python é um grupo que faz filme e tem A Vida de Brian, tem O Sentido da Vida, que é o que mais me marcou.
O Sentido da Vida não é o que é medieval, não, né?
Não, esse é a Em Busca do Cálice
Sagrado. Eu adoro Em Busca do Cálice Sagrado, né?
Cuidado aí, tá, que eu tô passando.
Os cavaleiros que dizem...
Então, O Sentido da Vida foi um dos filmes do Monty Python. Foi o filme que eu descobri o Monty Python. Monty Python é um grupo inglês. A maioria é...
Ixi, é o Cacete e Planeta da Inglaterra.
Enfim, é. Vamos lá.
É o Cacete e Planeta que queria ser,
tipo,
né?
Tipo isso. Mas assim, Quem conhece vai me crucificar, né?
Porque eu falei isso.
Mas enfim. É um grupo inglês que trata de alguns temas que talvez hoje seriam muito polêmicos, mas com um requinte de humor bem irônico, bem interessante, ao meu ver. Aí, No Sentido da Vida, o nome já diz, né? O Sentido da Vida. Tranquilo.
Melhor que eu me concentre, assim.
Aí o nome já diz, O Sentido da Vida. Esse filme ele vai tratar, ele é como se fosse sketch.
Peguei bomba e espinho, viado. Sabe, bomba tanto que é forte.
Eita. Aí é como se fossem sketches. Essas sketches, o filme é dividido em vários momentos. E eles vão falar sobre temas que tem a ver com o sentido da vida. Nascimento, desenvolvimento, vida adulta, velhice, enfim. Só que as abordagens deles, eles falam sobre questões da época deles, né? E algumas questões não são atemporais, como a questão de religião, a questão da economia, o significado da economia na vida das pessoas, enfim. E só que isso tudo da guerra, né? Da disputa pelo poder. Só que tudo isso de uma forma muito humorística. Então, eu acho que fica a dica aí, vale a pena. Tem muito mais a se falar sobre o filme, né?
Mas
é só sobre dica de filme, então eu acho que não seria uma
defesa. Morri, não.
Quase.
Você vai ter sorte.
Seria muito bom pra quem tem disposição assistir. É minha dica.
Boto fé. Cara. Não, tu não vai falar mais não sobre o filme? Pode falar, pô. Ninguém liga não. Aqui a gente vai encher de spoiler aqui essa porra, né? Não?
É, mas...
Tá bom.
É isso.
Cara, o próximo filme que eu vou indicar é, na verdade, é uma franquia de dois filmes, né? Que, porra, eu acho maravilhoso e eu não consigo não assistir os filmes. É basicamente Gente Grande 1 e 2. Cara, eu adoro a franquia Gente Grande, velho. Muito, muito mesmo. Porque é um filme que... É com um grupo de humoristas, né, americanos. É, tem aí a questão polêmica do pessoal que gosta e que não gosta de Adam Sandler, mas foda-se. É... E eu adoro Gente Grande, primeiro, porque ele é um humor bobo. E segundo, porque tem muito verde no filme, velho. E é muito da hora o filme que
eu
tem verde.
Tô esperando. O conceito verde.
É, velho. É muito da hora. Porque, tipo assim, é basicamente... Eu não quero falar do... Assim, Gente Grande, pelo amor de Deus. Já deve ter assistido. Porra, peguei bomba relógio. E gente, eu vou pegar. E Gente Grande é assim... Tem muito verde, porque primeiro, no 1, se eu não me engano, é no que ele... O cara morre, né? Como é o nome dele? O treinador morre e ele aluga meio que... Já viu essa bomba?
Já.
É uma casa de campo, entendeu? E lá é tudo verdinho, vai. Tudo bonito o filme. E no 2, ele parece que ele já tá morando na cidade e tem a... Tem a pedreira, que é bonito, sabe? É muito bonito o 2 também. E aí o tom de verde do filme, assim, é um tom muito alegre, muito bonito e muito relaxante. Então é por isso que eu gosto do filme. Só por isso. Porque eu acho relaxante o filme. Essa é a minha indicação de filme aí. Gente Grande 1 e 2. Vocês vão se divertir horrores. Eu só não sei porque no 2 não tem o... Se eu não me engano, é o Robert Schneider, que ele sempre participa de todos os filmes do Adam Sandler, parece que menos o Gente Grande 2. Apesar que ele não tem... Eu sou meio assim. O que o povo acha do Adam Sandler, eu acho do Robert Schneider. Eu não gosto muito do Robert Schneider. Eu acho que tem filme que ele é muito bom. Merda, eu quero sair disso aqui. E tem filmes também que ele é bem... Meia boquinha. Vai, fala de outro filme que você curte.
Beleza. Falar de filme clichê, que eu gosto bastante, Matrix, gosto da trilogia.
E se eu falar que eu só assisti um de Matrix, né? Eu acho.
Gosto muito da trilogia, da ideia da realidade como. Não, pode deixar. Da realidade como sendo algo manipulável, enfim. Não que eu goste disso. Gosto da ideia.
Entendi.
Não que eu gosto de viver sobre esse símbolo de ser manipulado, mas eu gosto da ideia que nos faz pensar sobre isso. É, tem as ações, tem a ação, gente explodindo, morrendo, né, pra atrair o público, enfim. E é muito bom. Acho que eles conseguiram. Eita, eles conseguiram trabalhar bem a premissa do filme. E eu recomendo a trilogia Matrix. Parece que vai sair o 4º, tá sendo divulgado aí, que já foi sondado, mas pode ser também só.
Boto fé.
Só fofoca. Enfim, aí a minha dica. Matrix, os três.
Já falando aí, cara, de trilogia, assim, de filme que a gente gosta. Eu vou indicar um agora que parece que virou moda e tá fazendo sucesso pra caralho. Mas que, quando eu assisti... Eu tenho uma história interessante desse filme, que foi na época que eu assisti. Foi muito engraçado, porque foi assim. Eu fui fazer a prova... De um negócio numa cidade com um amigo meu, né? Não importa o que que era. E aí, cara, a gente ficou com muito tempo ocioso e a gente foi pro cinema, entendeu?
Sim.
E parece que lá tava com duas opções de filme. Uma era De Volta ao Jogo, com... Como é o nome dele? Tu acabou de falar do Matrix, eu lembrei dele.
Keanu Reeves.
E o outro era um filme infantil, tá ligado? Mas muito infantil. Infantil pra criancinha, criancinha mesmo. Não, porra. Viado, vai dar game over toda hora se tu não voltar ali.
Não, não é game over.
Aperta start aí, ainda tem vida, tá cheio de vida.
Eu quero me concentrar.
E aí, cara, o que aconteceu? A gente não tava ligado nesse filme e na época nem era hypado, assim, de volta ao jogo. Pelo menos a gente não tava nem ouvindo falar e tal, algum do tipo, entendeu? E aí, vai dar game over, vamos morrer. Que bosta. Ah, é, tá certo. E aí, a gente foi ler a sinopse do filme, velho. E apesar do filme ser excelente, a sinopse era uma bosta. A sinopse do filme resumia bem assim, ó. Um mafioso aposentado tem o seu cachorro morto. E ele, por vingança, mata todo mundo. Era isso. Aí eu olhei pra mim e falei, vai se lascar, velho, que eu não vou assistir esse filme. Filme ruim da porra. Os caras escreveram a sinopse de 3 linhas, pô, vou assistir essa merda não. E aí, velho, a gente foi e comprou um ingresso pro filme infantil. Meu colega me xingando já, né, velho, eu não quero assistir essa merda e tal. Falei, ah, velho, bora assistir esse filme infantil e só pra passar o tempo. Só que quando a gente chegou lá, pô, tinha uma fila de criança do prézinho 2, sei lá, gigantesca, que a escola levou pra assistir a estreia desse filme infantil, tá ligado? Nem era esse filme infantil famoso, assim. Devia ser um filme infantil bem ruimzinho também. E aí tava aquela fila gigante, cheio de gurizinho de 3 anos, 4 anos, e eu e meu colega grandão na fila, tá ligado? Aí meu colega já me xingando, falou, velho, vamos lá, que a mulher vai deixar nós trocar, que não começou ainda não. Aí a gente foi lá, cara, trocar pra assistir De Volta ao Jogo, né? Que era o... nem sei como é que é o nome dele em inglês. E o filme foi maravilhoso, entendeu? Porque depois de muito tempo... não sei porque a gente sempre volta a falar no filme de brucutu aí. Uhum. Mas eu acho que Keanu Reeves meio que revolucionou, tá ligado? O sistema... O sistema é ótimo. Jogando aqui a falar cinema, eu falei sistema. O cinema relacionado a filme de brucutu, né? Que é o exército de um homem só. Por quê? Primeiro pela física das armas do jogo, entendeu? Que tipo, nos anos 90, quando a gente assistia esse tipo de filme, era sempre um cara que botava uma metralhadora numa mão, uma metralhadora no outro e saía atirando e sempre acertava todos os filmes, entendeu? Então esse filme ele tem uma preocupação grande com a física envolvida relacionada ao ponto de você carregar a arma, entendeu? De você descarregar e tal. Então isso eu achei bastante interessante. E tinha tempo que eu não tinha visto uma mecânica dessa, entendeu? Nem filme. Então aí... apesar de ser bastante mentiroso. Ah, e outra coisa. Eu gosto sempre de filmes que remetem a um tipo de universo particular, entendeu? E no De Volta ao Jogo, ele tem um universo de máfia criado, uma mitologia ali sobre aquelas moedas de ouro bastante interessante. Então, ô Mendeleev, não faz isso com a Marie, não. Ele bateu nela, mordeu?
Tudo bem.
Está tudo bem? Então, eu acho aí que vale super a pena assistir tanto um, quanto dois, quanto três. E vai lançar o 4 também. Então, fica a dica aí. De Volta ao Jogo. Vai, Vitor. Ou foi mal, não posso falar seu nome, Sofia.
Não tinha essa regra não, enfim. Olha só, como dica também...
Tá bom, o nome dele é Vitor, gente.
Eu vou recomendar... Gente, o negócio é que eu penso no filme, e aí quando chega a minha vez eu... vai lá, que eu vou lembrar. Caramba, quase. Eu vou recomendar...
Moleque Bombadeiro, rapaz.
Como é que é o nome?
O Ravi toda vez faz isso, né?
É, eu esqueço, vai. Pô, mas é que passa tantos filmes...
Não sei se é o filme da sua vida, não.
Não, mas então, eu esqueço mesmo. Lembrei. Tem... um filme que ele faz parte de uma trilogia, mas essa trilogia não segue uma sequência, ela é temática. É a trilogia da Vingança. Um filme muito conhecido que foi refilmado.
O nome é a Trilogia da Vingança?
Não, o tema da trilogia é a Trilogia da Vingança.
Por que tu sempre fala um suspense da porra com o nome dos filmes, velho?
Impressão, sim. O nome do filme é Old Boy. Old Boy, ele é um filme Se eu não me engano, ele é coreano. É, Coreia do Sul.
Se fuder, viado.
É um filme muito bom mesmo. Ele foi refilmado por um ator hollywoodiano, o filme mesmo, por um diretor hollywoodiano com atores hollywoodianos. É, ele conta a história de um cara que, em uma dada noite, ele tá ligando bêbado pra filha, pra mulher, ex-mulher, é o aniversário da filha, e aí ele tá com um presente ali, mas ele tá alterado, bêbado, a mulher não quer que ele vá, enfim, ele falou que não pôde ir mais cedo na festa da filha, e de repente esse cara some, ele é sequestrado. E ele acorda num lugar, num quarto estranho, onde tem uma música estranha, como se fosse... Ele tá sendo adestrado e ele entende que... E ele entende que ele tá ali sequestrado, só que ele não entende por quê. E ali ele vai, tipo, passar um tempo ali. E um dia ele consegue fugir, quebrando a parede. É uma pira bem louca. Com a própria mão, ele vai escavando, enfim, e quebra. Quando ele quebra a parede, depois de muito tempo, ele perde noção do tempo. Ele entende que ele está há 10 anos sequestrado. Ele não sabia que era esse tempo todo. Porque não tem calendário, só tem uma TV com canais, não todos os canais dispostos. Então ele vê aquilo que a pessoa que sequestrou deixa.
Porra, velho, ia ficar feliz se ele... tivesse andado a TV.
É. Aí o que acontece? Ele sai de lá e ele consegue fugir. E ele... encontra uma guria mais nova que ele e começa a ajudá-lo. E ele começa a procurar a pessoa que o trancou. E nessa busca, essa guria resolve ajudá-lo também. E aí, papo vai, papo vem, essa guria começa a se apaixonar por ele e os dois começam a ter um caso. E no meio disso, ele é um cara que soca os caras, bate aquela... Pira do brucutu, o cara que
resolve
tudo na porrada.
Cara, que sinopse difícil da desgraça, velho. Oxi, eu morri.
Ó, aí o que acontece? Tem um dado momento que ele encontra o cara que fez isso. E já é no ápice do filme, né?
Carai.
E o cara vai falar o seguinte: eu fiz isso porque você matou minha irmã. E aí ele vai explicar que quando esse cara que foi sequestrado era jovem, ele morava em um colégio interno. E um dia ele viu um menino agarrando a própria irmã num quarto escuro lá do colégio, tipo, tendo um caso com a própria irmã. E ele espalhou esse boato, entre aspas, para todo mundo. E a irmã se sentiu culpada e se matou. Só que ele não soube... Aí, esse menino, ele vê os dois irmãos se tendo um caso, né?
Uhum.
E ele espalha esse boato pro colégio, e a menina se mata. Aí, quando a menina se mata, o cara fica se sentindo culpado. Só que era, tipo, o último dia dele no colégio, então ele não sabe que a menina se matou. Ele sai do internato. E o irmão que tinha um caso com a irmã
esqueceu, né?
Fica com aquilo, né, marcado. Esse cara passa o tempo, ele se torna muito rico, né, na Coreia, e meio perturbado, né? Enfim, porque ele quer vingança acima de tudo com esse cara. Então, o que ele faz? Ele resolve sequestrar esse cara e afastá-lo da família. Aí, o que acontece? A vingança não é só isso. Seria muito podre. Ele quer algo mais. E o que é esse algo mais? Ele faz com que o cara fique preso durante esses 10 anos, e quando ele saia, a primeira pessoa com quem ele encontra é a filha desse cara, do próprio cara.
E ele transou com a própria filha.
E aí ele se apaixona e faz a menina se apaixonar por ele e transar com ele. E não só transar, se apaixonar. E aí ele fica horrorizado, esse cara, e tem um surto psicótico lá. E essa é a grande vingança.
Entendi.
Aí a grande vingança também é que ele quer que o cara cumpra... fecha a vingança, que é matar ele. Tipo, já que você fez tudo isso, desgraçou minha vida, fez eu me apaixonar e minha filha se apaixonar por mim, agora me mata. E o cara falou, não, eu vou me matar na sua frente e você vai viver com essa desgraça. Haha, venci. E aí a pira do filme é quando...
Isso é pecado capitais, né? Que o último pecado é matar o cara.
E aí, e aí o final é o cara, tipo, vai em um lugar... contratam uma pessoa que faz com que sua memória desapareça. Você fica quase como um vegetal, assim. Ele prefere viver como uma pessoa vegetando do que lembrar disso. Porque ele não tem coragem pra se matar. Aí a filha dele não sabe de nada disso e vai cuidar dele como o grande amor da vida dela. E acaba o filme assim. Por que a trilogia da vingança? Porque esse é só um dos filmes. Eu descobri, depois que eu assisti esse Old Boy, que tem Senhora Vingança, que também é um filme em coreano, e tem um outro que eu esqueci o nome. Aí eu assisti os três. E aí eu vou recomendar, se você procurar o filme Old Boy, é a versão original, tá? Não a versão com...
Cara, Old Boy é o nome do anime. Ah, não, é Golden Boy.
É, Old Boy, se você procurar a versão coreana, você vai encontrar o nome do diretor e vai encontrar esses outros três filmes. E é super recomendo, assim, a temática, a vingança, fala até que ponto
super recomendo a vingança.
É justiça, e até que ponto justiça é vingança. É bem interessante. Então, fica aí a história. Consegui em 3 minutos.
Caralho. É... Eu gosto de um filme... Na verdade, eu não gosto de um filme. Eu gosto de... Já te falei. Eu gosto de filme que tem verde. E eu desenvolvi isso a partir do tempo. É... Peraí que eu tô jogando Mario agora, gente. É o seguinte. Vou falar sobre, um pouco sobre isso, então. Sobre o fato de eu gostar de filme que tem verde. Tem filme que eu não gosto. Igual, por exemplo, eu não consigo assistir filme de terror. Por quê? Porque eu sou cagão demais. E aí eu vou assistir um filme de terror e eu não dou conta. Então, nada de filme de terror. A menos que seja nenhuma... Igual esses dias. Eu descobri um filme na Netflix, só que eu não sei o nome. Mas eu acho que o filme é novo. Porque é com aquela atriz que fez o papel da Margaret em Game of Thrones, saca? Sabe? Sim. Casou com o Jeffrey.
Sim.
E aí eu não sei o nome dela. E esse filme, ele foi gravado naquela floresta do suicídio no Japão.
Sim.
Que ela é uma floresta maravilhosa, apesar de ter uma história bem conturbada, né? Ela é muito linda. E aí eu consegui ver, assistir esse filme de terror aí. Depois de muitos anos sem assistir filme de terror. Por quê? Porque ele tem muito verde no filme. E verde me relaxa. Então eu gosto muito de filmes que tem verde. Independente do tipo do filme. Então todo filme que tem verde é bom, só porque tem muito verde. Entendeu? Então eu recomendo esse filme aí, da Margaret na Floresta do Suicídio no Japão. E eu não sei o nome do filme, não. Vocês pesquisem aí na Netflix aí, bota na internet aí. A atriz faz Margaret na Floresta do Japão. O Google sabe de tudo aí. E eu não vou pesquisar porque eu tô gravando um podcast com um celular e eu tô jogando com a outra mão. E morri. Por causa de você. Vai, Vitor, indica outra aí.
Tá, é ótimo. Nossa, tô pensando aqui, cara, é difícil isso. Por isso que a gente tem que ter uma pauta, cara.
Não,
tem
eu falei.
Pauta, assim, escrever.
Eu falei com você que era pra ser indicações de maneira geral.
De maneira geral.
É, com programa.
Ah, não.
Anime. Coisas que a gente gosta, que era pro pessoal aqui assistir. E assim, porque eu tenho um bocado de programa legal que eu queria indicar. E eu não vou indicar mais, porque eu vou deixar pra pauta de programas legais que a gente gosta. Então, vai ser só filme agora. E aí você pode se lascar pra você pensar.
Isso se chama maturidade, gente. Quando você chega a uma idade...
Num filme.
Ai, meu Deus. Bora
que você
lá, então.
Gosta.
É, filmes.
Estrelinha,
filmes.
Porra.
Aí.
Ih, como é que...
Vai ter que passar por cima.
Cara, esse Mario é cabeça dura,
hein? Tô pensando aqui, mas é difícil essa história. Um filme que me lembrou o que você falou sobre aquele que tem o Smiley com 3 olhos.
Evolução.
Evolução. Foi Idiocracia.
Porra, eu queria ver você falando sobre esse filme, velho.
Então.
Cara, esse... Desculpa, já tô cortando, mas tipo assim. Esse é um filme que eu sei que é da hora, mas eu acho que é mais da hora tu contando pra mim como ele é, de que assistiu ele, tá ligado? Por isso que eu nunca assisti, desde que você me recomendou. Eu só acho ele da hora porque eu gosto de ouvir falando sobre o filme, tá ligado? Mas eu não quero assistir o filme. Bosta, vai jogar? Não, você é muito estranho.
Idiocracia, na verdade. Idiocracia, filme conta a história de um cara que trabalha em um lugar no exército como se fosse um arquivo, em que ninguém vai. E aí esse cara, ele é selecionado para um projeto no exército porque ele não é muito inteligente nem muito burro. É o famoso mediano. Um medíocre, assim. E ele... Que projeto é esse? É a criogenia. Então ele é congelado e tem um projeto de congelamento para ver se vai dar certo, que depois de algum tempo, acho que um ano, alguns meses, ele será descongelado. Mas o que acontece? Ele é, então... congelado, junto com uma outra voluntária, mulher. É, eles vão receber uma grana por isso, né? Só que acontecem alguns eventos no mundo que fazem com que esse projeto seja esquecido, enfim. E aí passam-se anos, décadas, séculos, e, enfim, eles acidentalmente são despertos. Até aí é um filme comum, assim, né? Já vi vários filmes com esse tipo de enredo.
Futurama.
Pois, eita, cara.
Porra.
Aí o que acontece? Acontece que quando ele desperta sozinho, em um lugar aleatório, o mundo tá completamente mudado. Como assim? O índice de desenvolvimento intelectual no mundo... caiu absurdamente. Ou seja, as pessoas ficaram burras, imbecis, assim. Mas não é uma
questão.
Não é uma questão de opinião, assim, depende do ponto de vista. É a qualidade dos tratamentos médicos e da investigação científica em todas as áreas está péssima. As relações interpessoais estão cada vez mais brutas e imbecis. O sistema judiciário, no caso o filme se passa como se fosse nos Estados Unidos, né? É uma piada, mas é uma piada mesmo, assim, de virar um programa de TV onde todo mundo dá risada. É um show, os júris. É um show. Enfim, tudo se torna, assim, tudo parece piorar. Aí o que acontece, esse cara que é mediano, no meio dessas pessoas imbecis, ele é um super gênio. Super gênio por quê? Porque ele é um cara que acredita, por exemplo, ele solucionou um problema que estava causando um impacto na alimentação mundial, que eles estavam regando as plantações com um energético. Todas as plantações que existiam estavam sendo regadas com energético. E ele falou, por que a gente não rega com água? E aí todo mundo deu risada na cara dele. E quando regou com água, que mágica! As plantas milagrosamente começaram a brotar de forma saudável, enfim. Então, ele que parecia ser um mediano para medíocre para ruim, se tornou um gênio. E o filme vai abordando de forma crítica justamente essa reflexão que você acusou agora do tipo... Será que a gente já não tá nisso? Ah, mas isso já acontece hoje. Ah, isso é exagero. Enfim. E é interessante o filme, recomendo, Idiocracia. Ele tem um tipo de dinâmica bem boba mesmo, assim, com exageros, aquele humor escrachado norte-americano, assim, exagero. Mas, ao mesmo tempo, o roteiro tem um quê ali de ironia, de cutucada. Então, eu acho interessante. Fica a dica. É isso. Sua vez.
Massa. Pô, eu tô tentando lembrar do filme aqui, só que eu não tô conseguindo lembrar o nome da porra do filme.
Agora vai, ué. Não ficou me cobrando?
Porra, que inferno. Agora eu quero falar desse filme. Lembrei. Lembrei, viado. Aí eu sou bom nisso. John Carter Entre Dois Mundos. Já assistiu?
Não.
Cara... Ele é um filme que gastaram um rio de dinheiro pra produzir, tá ligado? E deu muito... Caralho, que jogo da hora, velho, de Star Wars. Olha aí, Victor. Retorno de Jedi, velho. E aí o que acontece? John Carter em dois... buraco. John Carter em dois mundos, já tá falando, né? Ele em dois mundos, ele entra no negócio lá. Não lembro direito, tem muito tempo que eu assisti. Mas ele é muito bonito, tá ligado? E ele, o cara vai para outros planetas e tal. E nesse outro planeta, ele tem outras raças alienígenas. Eu não consigo passar disso, isso aí. É bem legal o filme, John Carter em Dois Mundos. E eu acho que ele foi um filme que, pô, tipo assim, que merecia ter mais sucesso do que realmente teve, entendeu?
Sim.
Que talvez a gente poderia ter uma sequência, assim. Ele lembra um pouco... Lembra um pouco Star Wars em alguns aspectos, entendeu? E nos aspectos dos monstros e tal, assim. Mas só que o roteiro dele, assim, é bem particular. Eu gostei. Eu gosto sempre de filmes, assim, que remetem a um universo diferente do nosso, tá ligado? Então, a fantasia, ela sempre é uma coisa que eu acho interessante, assim. Mundos fantásticos, onde tem monstros que tem uma linguagem própria, anatomia própria, tudo isso, assim, que é muito particular daquele universo, entendeu? Eu acho os universos criados mais interessantes do que as próprias obras de roteiro, entendeu?
Sim.
Eu acho isso mais da hora. De olhar lá e ter um comércio e falar, caramba, como funciona esse comércio? E o filme não tem nada foco nisso, eu acho, eu fico viajando nisso, entendeu? Eu acho isso que é o mais legal, é de você não só assistir a história pela história, mas você querer participar daquele universo ali e desenvolver suas próprias histórias, entendeu?
Sim.
É como ler um livro que não é focado só no personagem ou na história de vivência daquele personagem, entendeu?
Sim.
Eu gosto mais desse aspecto. E o John Carter, ele é um... Ele tem uma linguagem visual muito bonita, entendeu? Eu acho que é isso. Quer jogar de pai?
Tem outro, lembrei agora. Irreversível.
Você lembra de um
filme? Olha, esse filme é perturbador, assim. É uma coisa assim que eu não indico para pessoas que já tiveram, sei lá, alguma experiência traumática sexualmente falando, principalmente estupro, porque tem uma das cenas de estupros mais realistas e incômodas do cinema já filmado, assim. E no final até aparece o pênis do ator, mas eu vi
teve um dublê de pênis.
Eu vi depois nos extras, né, que aquilo foi inserido pela computação de propósito para causar mais nojo e impacto à cena. Como se não bastasse a cena.
Inserido o pênis depois.
Mas o filme é visceral. Por quê? Também porque ele é estranho, porque o filme começa no final.
Ah, tem um bocado de coisa que é assim.
Mas é muito interessante porque o final é muito incômodo. E parece que ele... Sabe o ápice?
Não.
O filme começa sem você entender nada, porque é o fechamento de tudo. E aí ele vai voltando as cenas, ele vai quebrando, assim. E parece que o filme só piora até o meio. Porque é estranho demais. E no final, que é o começo, você fala os... Você vê tudo bem na vida dos personagens, assim. Tudo... É como se a vida fosse uma promessa, sabe? Que está dando certo. E no final, a vida é uma bosta. Só que o final é o começo. Então você vê como a vida é pesadamente ruim. É um soco no estômago. E no começo tudo é lindo, tudo reluz, tudo brilha, enfim. É só a possibilidade do certo acontecendo agora. Então, pra quem quiser ter uma experiência mais visceral de cinema, não é nada entretenimento, tá? É irreversível. Mas lembrando, tá? É um filme incômodo pra caramba. É um filme que você vai falar que eu tô fazendo na minha vida.
Coisas que tá indicando pras pessoas, viado.
É, tem gente que gosta de entrar no YouTube pra procurar 10 sites que você não pode acessar. Então, para esse tipo de gente que gosta de procurar filmes que já foram proibidos, tem uma outra dica, já que vocês vão... Para esse tipo de público que gosta desse tipo de
certo,
filme...
Certo, para nossa audiência de duas pessoas...
Vou jogar mais um aqui.
Tô...
120 dias em Sodoma. Caraca, aquele filme é doentio. É um filme proibido em vários países, é um filme muito louco, porque eu assisti, porque eu sou uma dessas pessoas aleatórias que vão lá e estudam 10 sites para não entrar, e eu vou lá e entro, porque eu sou curioso, enfim. E aí eu assisti esse filme. Qual é a pira desse filme? Esse filme é para ser uma crítica ao fascismo. Só que é uma crítica muito estranha. Porque ele se passa no declínio da Itália fascista, quando ela já está... eu já acabei de falar no declínio, né? Tá no final. E aí, no desespero, alguns figurões, eles se trancam em uma grande mansão com 20 jovens, 10 homens, 10 mulheres. E a coisa mais leve, porque lá tem regras, não pode tudo, é só pra rolar coisas relacionadas a sexo, mas não pode ter penetração vaginal. A coisa mais leve permitida lá é sexo anal. A mais leve, tipo, é um beijo, é um selinho, é um cumprimento. É a coisa mais leve. E é dali pra outras coisas. E só que cada coisa que rola nisso tem que ter uma história, tem que ter um enredo, tem que ter um charmezinho, assim. E esse charme pode ser meter medo nas pessoas, pode ser ter relações com cadáveres, enfim, golden shower, essas coisas, assim. E, bom, eu juro pra você que eu fui assistindo só pra falar, assistir a porra desse filme todo, porque, sei lá, é estranho, mas ao mesmo tempo fica aí pra quem quiser saber, tá? 120 dias em Sodoma. É um filme muito estranho. Tem outros também, mas acho que tá bom ainda. Só bem.
Eu vou indicar um filme que é tipo gente grande pra mim, assim, que é um filme que toda vez que passa eu curto assistir, que chama A Verdade Nua e Crua. Já assistiu? Bem, tu só assiste filme pesado. A Verdade...
De Sessão da Tarde é proibido.
A Verdade Nua e Crua, ele é um filme com um ator que eu gosto, que eu não sei o nome. E aquela atriz que é aquela loirinha do Grey's Anatomy, que ela saiu lá, que é a personagem mais chata do Grey's Anatomy. E A Verdade Nua e Crua é basicamente um cara que ele tinha um programa de TV que chamava A Verdade Nua e Crua. E ele é tipo aquele cara que ficava dando dica de pegação, falando a verdade, entre aspas, sobre os relacionamentos, né? O que o cara queria ouvir da mulher, o que é que a mulher queria do cara e tal. E a produtora achava ele super machista, sexista, entendeu?
Sim.
Até que ele fala que ela era só uma mulher lá, que morava sozinha com um gato, que ela não tinha amor nenhum e nunca conseguia achar, entendeu? Porque ela era de um jeito que nenhum homem ia gostar dela, entendeu? E aí ele vai arrumar um cara pra ela, e nisso ele vai moldando ela na perspectiva que ele vê com que os homens veem as mulheres, tá entendendo?
Sim.
E aí ela vai conseguindo ter o cara dos sonhos dela, só que pra ela fazer isso, ela tinha que ser uma mulher que ela não era, tá entendendo? Só que o cara também não era o cara dos sonhos dela, porque era um cara... Era tipo assim, ela tava sendo quem ela não queria ser, e achando um cara que ela achava que queria, mas na verdade não queria. E aí no final os dois vão ficar juntos, lógico, né? Que é um filme de comédia romântica. Só que a premissa em si ela é bem interessante, entendeu? De como se passa e tal. Então essa é a minha indicação aí, A Verdade Nua e Crua. Peraí, fala de perto, porque tu fica falando de longe, tua voz já sai chegar, baixa. Mas só tem esse gravador aí.
O nome do próximo que eu vou indicar...
Esse foi meu primeiro jogo de Super Nintendo. Tartaruga Ninja. É, eu zerei esse jogo 16 vezes.
Teve um filme, olha lá, deixa eu contribuir com Sessão da Tarde. Teve um filme que eu não lembro o nome do filme, mas
não precisa ser da Sessão da Tarde. Tem que ser um filme que marcou pra você, que você gostou do filme.
Sim, então, Sessão da Tarde. Teve um filme muito interessante pra mim, que foi o seguinte, o enredo é um cara, ele tava fazendo trabalhos
de verão. Aqui,
sabe esses... É bem assim, um cara branco norte-americano, férias de verão, e aí ele vai pegar esses trabalhos temporários, né? Ele consegue um trabalho pra cuidar de uma loja de departamento, barra shopping, assim, sabe? Só que aí ele fica trancado.
Segurança de shopping?
Não sei o nome, como eu falei. Mas enfim, aí ele... tá lá trancado nesse shopping e em algum momento ele se dá conta que tem uma guria da escola dele, que é a guria popular e tal, que tá lá, trancada também.
Ah.
E os dois estão trancados nesse shopping. Ele não tem como abrir, porque ele não tá com a chave. Eles vão abrir pra ele só no outro dia. E aí passa todo um enredo de uns bandidos que invadem lá pra tentar roubar, e aí os dois estão lutando contra o mal e se apaixonam juntos. E é isso o filme, assim, não é nada demais, mas é bem interessante, me marcou, assim, Sessão da Tarde, foi legal. Aí eu indico pra quem quiser conhecer um pouco do final dos anos 80, é esse filme, assim, aleatório. Meio um romance diferentinho dos anos 80, é isso. Obrigado.
Obrigado, véi, tem um filme, bicho, que é tipo assim... É porque eu não sou muito cara do filme de terror, né, velho? E eu sou muito cagão. Eu que tirei. E aí, bicho, esse foi um dos filmes de terror que eu assisti todo até o final, mas que eu fiquei conturbado com isso, hein, cara? Que é A Órfã, velho. Já assistiu esse filme?
Já comecei a assistir, eu sei qual é.
Caralho, velho, esse filme é muito filho da puta, cara. Ah, pra quem nunca assistiu A Órfã, eu não sei se eu quero indicar esse filme, não, tá? É, se você... Já nunca assistiu e um dia quer adotar uma criança, não assiste esse filme, não. Mas se você é do povo que curte a pira aí de filme de terror, aí assista. É basicamente um casal que eles querem adotar um filho e tal. E aí eles estão lá no lugar, no orfanato, e eles veem uma guria no canto, assim, a guria com as roupas tudo meia, né, vitoriana, vamos pôr assim, tudo arrumadinha. A guria, não sei se estava desenhando, ou estava tocando piano, sei lá, acho que ela estava desenhando bem bonito, assim. E a mulher começou a se encantar para aquela guria. Eu acho que já tinha dois filhos, né? Um que era surdo e a outra, não sei se era surdo também. E eles adotam essa guria, velho, porque a guria era toda bonitinha, era toda inteligente, assim, toda madura, né? Para a sua idade que ela aparentava ter. E, no, e depois, na medida que vai passando, assim, você vai vendo que a guria é meio psicopata, tá ligado? E aí, depois, no final, eles descobrem que essa guria não era uma criança, era tipo uma... Ela tinha uma atrofia genética, né? Que fazia com que ela fosse adulta, mas que ela se mantinha no corpo de uma criança, assim. E é muito perturbador, né, cara, o filme. E aí a guria queria dormir com o pai e com a mãe, só que, na verdade, ela queria pegar o cara, que era... pai dela, né, entre aspas, só que é muito perturbador aquele filme, cara, eu fiquei puta que pariu, e eu assisti um terror e não fico com medo só durante o filme, tá ligado?
Sim.
Só daqueles fica cagão depois até esquecer a porra do filme, então demora muito pra poder filme terror, velho. Mas é isso, e fica aí a indicação aí pros psicopatas que gostam de filme de terror, A Órfã, vai lá e que o Senhor te abençoe, seja ele qual for. Indica aí o teu próximo filme.
Lembrei de um, não vou contar o enredo, mas.
Não vou contar o enredo, é ótimo.
Depois eu vou sugerir outro. Esse é só pra terminar a lista dos filmes. Não assista esse filme, por favor. Que é Um Filme Sérvio. Não assista esse filme.
Como é o nome do filme?
Um Filme Sérvio. Pelo amor de todos os deuses. Esse vai perturbar você. Não assista esse filme. Obrigado. Continuando, então, a lista de filmes interessantes. Pokémon GO. Não, todos. Porque a gente sai de um extremo, vai pro outro.
Eu pensei nisso. Pensei em muito bom aqui do extremo, do outro extremo. Que você já assistiu, você adora o filme tanto quanto eu, que é Ano 1.
Ano 1 é bacana.
Vai ficar tudo preto.
Não, esse não é Ano 1.
Não?
Na Idade da Pedra.
É a Idade da Pedra? Ah, pensei que era Ano 1. Na Idade da Pedra. É maravilhoso, Pedro.
Na Idade da Pedra.
Meu nome é Pedro. Pedro, ele é maravilhoso. Assista, vocês vão entender a história do shampoo. Cadê? É o segundo filme de shampoo que eu indico hoje, tá vendo?
Tô tentando lembrar
agora. Para as empresas de shampoo que quiser patrocinar o nosso podcast também, tá? Se você patrocinar, eu uso a marca de vocês. Tá vindo o Salão Online? Vai, fala o que é que tu ia indicar que eu te contei.
Um filme... Talvez ele é engraçado pelos motivos errados.
Adoro esse filme que é engraçado pelos motivos errados.
Ai, que vida. Eu descobri esse filme no YouTube, ele tem. E ele é um filme brasileiro, ele conta a história de dois personagens principais, com nomes um pouco originais, né? E que eles estão em busca, eles vão se encontrar em algum momento nessa saga. E é um filme clichê, só que o interessante do filme é que ele é engraçado, mas pelos motivos errados. Então você vai ver a atuação dos atores, você vai escutar os nomes, o enredo e a história. Vai lá pro Ike Vida e aí você me conta com a carregada de nordestinidade e você vai rir bastante. É pra ser comédia em alguns momentos, faz você rir, faz você chorar, não de tristeza, você vai continuar rindo, chorando. Mas faz você rir bastante, então... Ike Vida é a minha dica, tá no YouTube.
Cara, falando de nordestinidade e de filmes que... Filmes recentes, né? Vamos botar filme recente, filme que... Dentro de 10 anos aí, tá? Como filme recente. Que eu acho que ele teve uma premissa muito maravilhosa porque ele se pressupôs a fazer, entendeu?
Sim.
É, eu acho que é um dos melhores filmes brasileiros que eu já assisti em questão originalidade, tá ligado? É um filme que chama Cine Hollywood. Sim. E o Cine Hollywood, ele é um filme... Que ele é um filme brasileiro e ele é legendado pro português porque ele é um filme brasileiro falado em cearenseis, entendeu? E na época, o ator que chama Edmilson Filho, ele foi dar entrevista no Jô e quem puder assistir a entrevista dele é maravilhosa, chama Edmilson Filho no Jô Soares. E esse filme, ele é muito maravilhoso, ele conta a história do... Da história do cinema antigo, né? Antes da chegada da televisão, nos interiores, né? Do sertão nordestino, né? E no caso lá, mais especificamente, no interior do sertão. É... Como é o nome que eu falei? Ele é... Do Ceará, né? Ele é falado em cearenseis. Ele é maravilhoso, maravilhoso. E já que eu tô falando do Cine Hollywood. É, pra quem tiver oportunidade também, assista o Shaolin do Sertão, é o Shaolin do Nordeste, eu não lembro direito, mas é com o mesmo ator também, de Wilson Filho, é muito bom todos os dois. Então fica aí minha indicação de filme brasileiro aí, dando mérito aí aos filmes nacionais de qualidade. Põe ele pra baixo aí, Beto, com o Mendes.
Tá pra baixo, Mendes. Vai.
Eu vou continuar minha pegada filmes nacionais com Abril Despedaçado, que é um filme que eu curti pra caramba. Temática fala sobre a história de uma tradição antiga e antiquada de algumas famílias no interior do Nordeste que matavam uma outra, mas seguia uma lógica. Então ele vai abordar os conflitos dessas famílias pobres. Mostra o trato grosseiro e brutal, ele tende a ser quase que hiperrealista a interpretação, até no ritmo, ele não tem ritmo acelerado, né? Então ele é um filme interessante, assim. É, foi a primeira, deve ter tido outras atuações, mas foi a primeira atuação de Rodrigo Santoro que eu gostei muito da atuação dele, assim, eu descobri, para além de ser um ator global, uma carinha bonita, gostei pra caramba dele nesse filme, enfim. E aí fica a dica, eu sei que tem outros dele, como Bicho de Sete Cabeças, que é muito bom. A atuação dele em 300 também, muito boa. Mas enfim, essa daí é a dica que eu acho muito boa. E Bicho de Sete Cabeças também, que tem uma temática mais adolescente, mais descoberta de si e tal. Já mandei duas dicas aí.
Boa, que da hora. É interessante, velho, que a gente tem um bloqueio assim, com o filme nacional, né, de maneira geral. Mas tem filmes nacionais muito bons. E eu quero continuar indicando o filme nacional aqui, não sei se você conhece. Um filme nacional chamado, já falo assim em Hollywood de novo, Tapete Vermelho. Já viu?
Sim,
que é com o Matheus Mastardalha.
Sim.
E esse filme é legal porque ele remete aos filmes antigos do... Porra, eu tava pensando no nome agora, esqueci. Mazarop.
Sim.
Né? Porque é basicamente o Matheus Mastardalha, na mesma pegada do Mazarop, querendo mostrar pro filme dele... Os filmes de Mazarop, né? Que passava nos cinemas antigos. E aí já faz um paralelo ao Cine Hollywood lá, né? Que antigamente tinha muito cinema no Brasil, no interior, né? Nas cidades pequenas. E à medida que foi se popularizando a população, os cinemas foram fechando, esses cinemas pequenos, né?
E aí, hoje em dia, já quase não tem mais esses cinemas. E aí, ele vai em busca, né, do filme para passar no cinema que ele quer mostrar pro filho dele, o filme do Mazzaropi, no cinema, e ele não encontra, né? Então, é toda essa busca dele até conseguir assistir o filme. Então, é muito lindo o filme, muito maravilhoso, assim, na premissa que ele propõe. Eu gosto bastante. Vai, Mê, fala aí.
Gosto. Um filme que foi muito falado, não sei se tanto assim, mas eu gostei bastante dele. É nacional, Celto Melo, O Palhaço. Ele tem uma estética muito boa. O personagem de Celto Melo, ele consegue representar bem pra mim a tristeza do palhaço, da vida do palhaço, que faz rir, mas não é porque faz rir que seja feliz. E ele expressa bem isso, assim. Depende. O filme é uma montanha-russa de emoções, são sutis, mas o personagem, os personagens podem fazer a gente rir muito com as comédias, nos detalhes, e ver como a vida é besta também, assim, a gente hipervaloriza, normaliza coisas que são tão bobas, e o filme trata sobre um processo de descoberta do cara que é palhaço mesmo, ele é palhaço, e o pai dele é palhaço, e eles têm um circo, são proprietários do circo, e quer saber se palhaço é a vida dele, enfim, e aí é interessante.
Que massa. Tem um... Não, agora não, pode falar de boa. Tem um... Você tem que ir agora? Então, terminou. Tchau, tchau, e esse foi o episódio de hoje. Tanan, 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 tanan. Falou, até a próxima.